Bom, de volta com a parte final dessa entrevista super maravilhosa com o Jean Willis. A gente está conversando aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, nesses 6 anos, pensando demais, né? Trazendo esses aspectos da vida humana, pensamento crítico, defesa da democracia, pelo menos o que resta dela. Mas a gente está fazendo o nosso trabalho, fazendo com que as pessoas entendam que a gente precisa brigar por aquilo que a gente quer, né? Os negros, eles são a negritude tem essa característica, né? Que é essa resistência, né? Eu posso falar isso da minha casa, que é essa transformação que foi o Congado em adaptação, né? As danças e os costumes africanos que se transformaram afro-brasileiro. Então a gente precisa resistir, essa é a palavra, né? Jean, nessa parte final do programa, eu não poderia deixar de falar da sua filiação ao PT e do que representa o PT e o Lula na sua vida, tendo em vista que a sua participação também no impeachment da Dilma foi marcante, né? Em que você realmente fez defesas fantásticas e fez defesas democráticas pujantes, e que hoje se resulta na sua ida, sua migração para o PT. O que significa isso na sua vida e como é que você enxergou esse novo marco no campo político e na sua história?
Olha, o PT e Lula significam muito, muito para mim. Quando eu comecei a politizar a minha existência, digamos assim, eu comecei dentro da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, e participando do movimento pastoral. Eu fui da Pastoral da Juventude Estudantil, da PJE, e da Pastoral da Juventude do Meio Popular, a PJMP. E imagino que todo mundo saiba, o PT foi um partido, um movimento, um partido que nasce com o final da ditadura militar. O PT nasce de digamos, 3 forças políticas: a força sindical dos trabalhadores e trabalhadoras, organizados em sindicatos, de diferentes sindicatos, da esquerda católica, ou seja, dessa esquerda, da parte da Igreja Católica que se orientava pela teologia da libertação, de Dom Pedro Casadáliga e Leonardo Boff, Frei Beto e outros tantos, que tinham uma ideia do Evangelho, né? Fazia uma leitura do Evangelho mais, digamos assim, mais próxima daquilo que Jesus deixou como herança, que era a ideia de justiça social, de um mundo justo, de um mundo fraterno, de um mundo de amor, de um mundo de comunhão, né? A ideia de que é preciso construir o reino dos céus aqui, né? Então, a teologia da libertação, o movimento pastoral, as comunidades eclesiais de base ajudaram a formar o PT. E a terceira força é a força da intelectualidade de esquerda, ou seja, os cientistas e intelectuais que estavam nas universidades, e essas 3 forças formam esse partido. Então, em 1989, eu não votava, não tinha idade para votar ainda, mas eu já era militante, já era ativista, já atuava na PJMP, na Pastoral da Juventude do Meio Popular e na Pastoral da Juventude Estudantil. E Lula encarnou naquele momento como um azarão, de uma maneira inesperada para as elites brasileiras e mesmo para as esquerdas. O Lula despontou como um grande candidato, que foi para o segundo turno contra Collor de Mello, que era o candidato das elites, que era como se fosse o Aécio Neves, depois Bolsonaro mesmo, de alguma maneira assim. O Collor é a continuidade, tem algo de Collor em Aécio Neves, tem algo de Collor e Aécio Neves em Moro, tem algo de Moro, Aécio Neves, Collor em Bolsonaro e agora nesses outros candidatos aí que chamam de terceira via. Então, o Lula sempre representou para mim essa figura de luta, essa figura, porque Lula tem uma origem muito parecida com a minha, da miséria, de uma família de imigrantes que migrou para São Paulo num pau de arara, com a mãe, relação com o pai que abusava de alcoolismo, uma mulher que criou muitos filhos ao mesmo tempo e criou os filhos com aquela ideia de que, olha, os filhos têm que ser gente decente, trabalhadora, honesta, tem que estudar. Então, é uma história muito parecida com a minha, com a diferença de que eu tenho uma questão a mais na minha vida, que é a questão da homossexualidade, que ele não tem. Então, o Lula sempre figurou como essa figura de luta para mim, um cara que aceitou, se candidatou depois, ele perdeu essa eleição, uma eleição que foi claramente manipulada, em 89, e depois Lula perdeu várias eleições até ganhar em 2002. Lula perdeu todas as eleições, Lula nunca acusou o sistema eleitoral brasileiro de fraude, Lula sempre aceitou as derrotas. E Lula continuou trabalhando para ser eleito e se elegeu, né? Então, esse homem que tem essa dignidade, e contra quem, desde, porque o ataque a Lula começa ainda na ditadura militar, quando ele liderou as greves do ABC paulista. O Lula foi preso durante a ditadura militar. Ou seja, esse cara vem sendo difamado e atacado desde lá, e esse cara fez os melhores governos que o Brasil já teve. Os melhores governos para todo mundo, não foi só os melhores governos para os pobres, para os trabalhadores e trabalhadoras, para as pessoas de pele preta, para as pessoas do Nordeste, para as pessoas do Sul do Brasil. Lula fez um bom governo para a elite também. A elite ganhou muito dinheiro com Lula. Os banqueiros enriqueceram ainda mais. Então, assim, o ódio a Lula é uma coisa inexplicável. Entende? Então, diante disso, depois que o Lula ficou 580 dias preso injustamente por causa de uma fraude no judiciário, encabeçada por um vendido, um traidor, um juiz ignorante. E desculpe, eu não tenho meias palavras. Sérgio Moro é um juiz ignorante, cafona. A produção dele acadêmica é pífia. Ele é desonesto. Ele é suspeito. Esse sujeito fraudou o sistema judiciário para botar na cadeia um homem que era líder das pesquisas para ajudar o candidato dele a vencer as eleições, de quem ele foi depois ministro da Justiça. Diante de tudo isso, dessa injustiça, eu achei por bem me filiar ao PT como um ato de desagravo ao PT, né? De fortalecer a figura dele, de agradecer tudo que ele fez pelo país, os melhores anos que a gente viveu. Foi uma forma de repudiar o fascismo, que tem a forma do bolsonarismo, mas também tem a forma do lavajatismo. O lavajatismo é uma forma de fascismo. Utilizar as leis de maneira injusta contra pessoas é o que o fascismo fez. Então, por tudo isso, eu me filiei ao PT. Né? E porque também eu já era chamado de petista sem ser petista. Né? Eu era filiado ao PSOL, eu me elegi pelo PSOL. Na verdade, foi a minha atuação que identificou o PSOL nacionalmente com essa agenda chamada identitária, com essas causas identitárias interseccionais. Antes do partido não tinha essa cara. Foi a minha atuação dentro do partido que deu, mas essa atuação minha dentro do PSOL, ela estava muito inspirada no que eu aprendi lá atrás com o PT. Desde 87, 88, 89, os anos em que eu estava no movimento pastoral. Certo? Então, por esse motivo, eu me filiei ao PT. E eu acho que o povo brasileiro deveria dar como resposta exatamente essa resposta, toda essa canalice que foi feita contra nós. Né? Porque foi uma canalice das elites contra nós, contra todos nós no Brasil. A miséria aumentou, a quantidade de pessoas nas ruas, de pessoas em situação de rua, a quantidade de desempregados, o nível de assassinatos, o número de armas nas mãos de civis, a desgraça da Covid-19, 550 mil pessoas mortas, tudo isso é resultado de um ataque das elites contra nós, que se deu na forma do ataque contra Lula, que se deu na forma do ataque contra o PT. Então, ainda que eu não fosse petista naquela época, eu era do PSOL, hoje eu sou petista e eu falo com orgulho. Falo com orgulho, porque o PT deu ao Brasil seus melhores anos. E eu volto a dizer, não deu só aos pobres, deu também aos ricos. E os ricos são ingratos, assim como uma parte da classe trabalhadora é também ingrata, porque toda a classe C se formou a partir das políticas do PT. Né? Todas as pessoas que migraram da pobreza para uma nova classe média, que era a classe C, elas foram beneficiadas graças a essa política. Mas ela, em 2018, ela traiu, digamos assim, traiu o partido que beneficiou em nome desses valores conservadores, da manipulação da extrema-direita. Né? E aí os pastores neopentecostais e toda a rede de igrejas teve um papel fundamental nisso, uhum. Né? Em levar as pessoas a fazerem essa traição, porque as pessoas achavam que elas prosperaram porque Deus ajudou, que elas prosperaram por um milagre. E não foi um milagre. Desculpa dizer para vocês, eu tenho que mandar a real para vocês, não foi um milagre. A vida de vocês melhorou porque havia no governo um partido e um presidente que se importava com vocês. Né? Não foi Deus. Se Deus fez algum milagre, foi utilizando esse partido, utilizando esse presidente, Lula, para operar esse milagre, o milagre do emprego, o milagre da possibilidade de comer bem, de colocar os filhos nas escolas e mandar o filho para a universidade, de comprar uma casa nova, de ter uma casa, de ter luz elétrica. Nada disso é mágico. Tudo isso é trabalho nosso aqui. É justiça dos homens. E para que essas coisas aconteçam, a gente precisa entender que Deus, né, não opera milagre dessa forma que as pessoas imaginam. Deus opera milagre a partir da gente, do nosso trabalho e, sobretudo, da nossa capacidade de distinguir entre quem é bom de verdade, justo, e quem está se fingindo de bom e de justo, utilizando o nome de Deus.
Christian Dunker deixou uma frase muito interessante aqui no programa, e ele fala que nós precisamos entender como é que nós conseguimos colocar Jesus atrás das armas. Esse é um trabalho que a gente vai ter que fazer, né, gente?
Pois é. Esse é um trabalho seríssimo, porque, como eu disse, né, eu tenho essa formação cristã, que da qual eu me orgulho muito. Eu que leio, estou lendo sempre os evangelhos, é impressionante como cada vez que eu leio, fica a lição evidente de que Jesus era alguém que estava do nosso lado, do lado de quem luta por justiça social, de quem acredita na solidariedade humana, de quem não discrimina, de quem acolhe a diferença, de quem não é hipócrita, ou seja, de quem não finge ser publicamente o que não é, de quem é honesto, de quem fala a verdade, né? Jesus, isso fica cada vez mais claro para mim. E como Jesus está distante, o Jesus dos evangelhos está distante dessas pessoas medonhas que querem se armar. De pessoas medonhas que acham que a bênção está na posse material. De pessoas medonhas que são capazes de discriminar homossexuais. De pessoas que querem internar outras contra a sua vontade. Eu não entendo. Assim, essas pessoas, na verdade, elas estão do lado do diabo. E uma das astúcias do diabo é convencer as pessoas de que ele não existe ou de que ele é o bem, na verdade. Né? Então, a gente está vendo aí um diabo na presidência da República com a astúcia de convencer as pessoas de que ele é o bem, quando, na verdade, ele é a força maléfica, destruidora. Um sujeito que não tem apreço pela vida. Um sujeito que foi capaz de imitar de maneira jocosa uma pessoa morrendo asfixiada de Covid-19. Né? Só alguém que não sabe o que é perder o ar, que é algo que, sem o qual a gente não vive. Só uma pessoa que não tem apreço pela vida humana é capaz de fazer o que ele fez. Esse sujeito é presidente da República. E ele é presidente da República porque, em alguns momentos, o diabo tem essa capacidade incrível de se disfarçar e convencer os outros, lamentavelmente. Aliás, a gente não pode esquecer que, bom, o final de Jesus é um final muito trágico. Jesus morreu assassinado, né? Uhum. Condenado à pena de morte, brutalizado, numa crucificação, humilhado pelas ruas, xingado. Ou seja, já na época de Jesus havia gente escrota. Gente escrota como essas que sobem em moto para fazer motociata enquanto outras estão morrendo.
Muito bem, chegamos ao final dessa conversa super agradável. A gente acaba, sim, o programa com essa reflexão que eu acho que todos nós temos que fazer. Nós temos um trabalho forte a ser feito, que é a defesa dos mais pobres, a defesa das pessoas que mais precisam e passam por aí. Passa pelo campo do diálogo, passa pelo campo do entendimento, mas principalmente pelo campo da autocrítica. Sim. Jean, antes de despedir de você, eu queria te falar que eu vou te pedir para você deixar dois recados. Um para o padre Júlio Lancelotti, que eu acho que hoje é o meu ídolo em São Paulo, que tem feito um trabalho exemplar com os moradores de rua, e a gente até emociona, já entrevistei ele aqui 3 vezes, e a força e a perseverança que ele tem é uma coisa, assim, impressionante, né? E a outra pessoa que eu queria que você deixasse um recado é para a Lorena, doutora Lorena, da Bahia, que é uma advogada incansável na Bahia, da sua terra, que luta pelos direitos das mulheres, pela luta. Eu sei que na Bahia é uma luta, como em todo o Brasil, muito forte, mas eu acho que, como sua conterrânea, ela merece uma mensagem, porque a gente tem feito várias conversas aqui em alguns momentos, e ela precisa também de receber esse carinho, né? Que eu acho que é esse carinho, não sei se chamo de baiano ou se chamo de sotelopolitano, mas de qualquer forma precisa de ter esse gás para continuar essa luta em defesa das mulheres na Bahia.
Bom, então eu vou começar pelo recado para a Lorena, dizer para ela que bom que existem pessoas como você no mundo. A equidade de gênero é algo urgente, tão urgente quanto o combate à fome no mundo, quanto o combate ao aquecimento global. Ou seja, o futuro, eu disse que a revolução será cognitiva ou não será, a revolução será feminista ou não será. O futuro será feminista ou não será. Então, Lorena, muito, muito obrigado, receba o meu abraço, receba o meu axé. O baiano vai entender isso muito, muito bem. Que bom que você falou do padre Júlio Lancelotti, e porque em algum momento, enquanto eu falava dos valores cristãos, me veio o padre Júlio e depois eu me esqueci de falar. Não existe hoje pessoa mais próxima das lições deixadas por Jesus nos evangelhos do que padre Júlio Lancelotti. Esse homem, sim, compreende profundamente o sentido do cristianismo. Né, do cristianismo é como mensagem deixada por Jesus, né? Essa ideia de um acolhimento, de um amor ao próximo, de um acolhimento do outro como é, e sobretudo do cuidado com o outro. Padre Júlio é uma das figuras mais admiráveis desse mundo. Eu espero que ele um dia possa ser agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, porque ele merece o trabalho que ele faz. Quando eu crescer, eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. Dedicar sua vida dessa maneira, né? Assim, na história do cristianismo tem outras figuras que são tão inspiradoras como São Francisco de Assis, que também fez isso, né? Se dedicar ao contingente da população que é mais desprezado, aquele que a gente não quer ver, aquele que a gente não quer ver porque pode refletir a gente no futuro. Esse homem é incrível. Então, Padre Júlio, eu amo o senhor, amo, de verdade. E quando eu puder voltar ao Brasil, quando for seguro eu voltar, e eu vou voltar, eu quero te dar um abraço demorado. Assim como eu quero dar um abraço em você também, Ederson. Obrigado.
Que honra. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, ficamos por aqui com esse bate-papo, assim, que não dá vontade de acabar, mas temos que acabar, né, um momento, e tem que liberar o Jean também. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Jean, muito obrigado pela sua participação, assim, eu fico muito feliz, honrado e satisfeito de a gente ter conseguido fazer uma pauta tão importante para a sociedade brasileira.
Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima.
Gente, um grande abraço e até amanhã com mais um programa Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, se Deus quiser. Um grande abraço, um beijo no coração de todos.